Começa agora o Quem Matou a Tangerina, um podcast que acredita que as Olimpíadas despertam o que há de melhor em nós, mas não tem vergonha de admitir que torceu por uma criança estrangeira que se preparou 5 anos para aquele momento tomar um tombo no skate.
Ai, ai, ai.
O autor da frase "O importante não é vencer, mas competir" é nada menos que o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, Pierre de Coubertin. O homem que idealizou as Olimpíadas com o objetivo de estimular a competição sadia entre os povos de todos os continentes. O intercâmbio cultural e geração de oportunidades era parte essencial para a escolha de uma sede olímpica. No início da década de 30, quando a Alemanha ainda se reconstruía após a derrota na Primeira Guerra Mundial, o Comitê Olímpico Internacional achou uma boa ideia levar os Jogos Olímpicos de 36 para aquele país, visando a retomada da Alemanha ao cenário internacional após o natural isolamento pós-guerra. Assim, em maio de 31, ficou definido que Berlim receberia os Jogos de Verão. Acontece que 2 anos depois, um fato novo influenciou diretamente nos Jogos Olímpicos. O líder do partido nazista Adolf Hitler tornou-se chanceler e rapidamente transformou a frágil democracia alemã em uma ditadura unipartidária. E o intuito nazista de controlar todos os aspectos da vida alemã estendeu-se também aos esportes.
Agradeço então ao povo americano por não estar falando alemão hoje, apesar de meu bisavô ser alemão e ter sido soldado de Hitler.
Estamos em 33. Em abril daquele ano, uma política chamada Somente para Arianos foi instituída em todas as organizações atléticas alemãs. Os atletas não arianos, como judeus e ciganos, foram sistematicamente excluídos das instalações e associações germânicas. A notícia correu o mundo. Nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Suécia, Tchecoslováquia e Holanda, surgiram movimentos de boicote aos Jogos Olímpicos. Os debates sobre a participação naquele evento foram mais intensos nos Estados Unidos, que, apesar de tudo, enviaram uma das maiores equipes para Berlim. Os que preferiram não ir para a Alemanha defendiam uma proposta de contra-jogos, um tipo de Olimpíadas alternativas. E foi aí que nasceu, há 80 anos, a Olimpíada Popular, uma competição que desafiou Hitler e o Comitê Olímpico Internacional.
That's a bingo!
A faísca para esse movimento nasceu em Barcelona, a cidade que ficou em segundo lugar na escolha da cidade-sede dos Jogos Oficiais de 36. Em abril já de 36, o recém-criado Comitê Catalão Pro Esporte Popular, formado por diversas organizações, enviou uma carta ao novo presidente criticando o financiamento previsto pelo governo anterior para a ida de esportistas ao evento na Alemanha. Vale lembrar aqui que a Espanha havia recém-eleito a Frente Popular, que reunia republicanos progressistas, socialistas, comunistas e o apoio indireto dos anarquistas. Nesse documento, a associação afirmava o seguinte, 2 pontos. O regime nazista utiliza o movimento esportista para seus fins reacionários, militarização da juventude e para a preparação da guerra. O Comitê Catalão Pro Esporte Popular ainda solicitava que o dinheiro investido no envio dos atletas fosse utilizado para financiar o esporte popular e a realização dessa Olimpíada paralela. Com o tempo passando e o governo enrolando para uma resposta, o Comitê Catalão começou a desenvolver o projeto dos Jogos de maneira independente. Um comitê organizador foi criado em maio, e no lançamento da proposta foi reforçado o caráter de contraposição ao evento alemão, mas não às Olimpíadas em si. 2 pontos, abre aspas. Os organizadores da Olimpíada Popular querem a afirmação do verdadeiro espírito olímpico, do fair play e do jogo honrado. E é por isso que essa será a verdadeira festa olímpica da paz e da fraternidade. Fecha aspas. O financiamento veio, modesto, mas veio. A verba do evento contou com o apoio dos governos da Catalunha, Espanha e França, que na época também estava sob o governo da Frente Popular. A cidade agora precisava oferecer estrutura para receber os milhares de atletas e visitantes. Associações e clubes colaboraram cedendo seus alojamentos. Entre os clubes, o gigante Barcelona, que foi um dos apoiadores dos Jogos Populares. Com a base dos Jogos praticamente encaminhada, o novo desafio era enfrentar a opinião pública. O evento sofreu enorme oposição da direita e dos conservadores espanhóis, que em seus jornais chamavam a competição de Olimpíada Vermelha. Os críticos ainda afirmaram que a realização e o uso do termo Olimpíada eram uma afronta ao Comitê Olímpico Internacional e que nunca mais Barcelona realizaria os Jogos Olímpicos. O que não foi o que aconteceu. Duas características marcantes desse evento. Primeiro, as possibilidades de inscrição de equipes regionais e locais, como a Catalunha, País Basco e Galícia, da Espanha, e equipes das colônias francesas, em Marrocos e Argélia, além da Palestina, na época administrada pelos ingleses. A outra característica foi a prioridade à participação das mulheres nas competições. Para vocês terem uma ideia, em Berlim, apenas 8% de todos os atletas eram mulheres. E a ideia era fazer diferente. Desde o início, a organização buscava realizar um evento amplo e democrático. Não há informações de um time brasileiro. E ao final participariam 10 federações internacionais, 8 espanholas e 6 catalãs. Pois é, participariam. Milhares de atletas já estavam na capital, a cerimônia de abertura ensaiadinha, quando deu ruim. Uma semana antes da abertura, a notícia de um golpe militar começava a tomar conta da Espanha. Em 19 de julho, logo cedo, as ruas de Barcelona vivenciaram uma insurreição militar do ditador Francisco Franco, que tentou controlar a cidade. Foram 2 dias de combate, centenas de mortes e milhares de feridos. Com o início da Guerra Civil, muitos atletas deixaram o país e outros ficaram para contribuir com a República, principalmente franceses e exilados alemães e italianos.
Buongiorno.
Esse é um capítulo importante da história e do esporte que possui poucos registros oficiais. Grande parte das informações são baseadas em crônicas e publicidade do evento. Mas é certo que muitos esportistas colaboraram com a resistência ao golpe. O livro A Outra Olimpíada, do catalão Carles Santacana, por exemplo, confirma que um grupo de alemães teria lutado em algumas frentes, como a ofensiva de Aragão. Italianos e franceses também teriam participado dos combates em Barcelona. Além disso, esportistas espanhóis de Maiorca e Zaragoza decidiram permanecer na capital catalã, já que suas regiões haviam sido tomadas pelos insurgentes. E com o passar do tempo, ganhou força a tese de que aqueles atletas teriam sido uma espécie de embrião das brigadas populares, que eram formadas por milhares de estrangeiros que deixaram seus países para lutar ao lado da República. Essa é a história dos não Jogos Olímpicos de Barcelona de 1936, que não aconteceu de fato, mas, para muitos, a chegada dos atletas foi evento essencial para a geração de um grupo de resistência às forças militares franquistas. Imagina só, você é atleta, vai disputar um evento subversivo, um ato político contra o nazismo, e acaba na linha de frente de um grupo armado dando tiro em cabeça de fascista. Esse é o espírito olímpico que a gente gosta. Eu sou Fred Fagundes e você pode conferir o feed, links do episódio, a transcrição do programa e também deixar o seu comentário ou sugestão no quemmatouatangerina.pingback.com. Caso você utilize um agregador como Spotify ou iTunes, siga o programa. Se tiver um tempinho, deixe uma avaliação. Um ótimo dia e até a próxima.